começa agora Sonic Assault. Muito bem, meus amigos, eu sou o Bloody Jay e estamos de volta aqui com mais um episódio de Sonic Assault, o seu programa aí de resenhas e críticas de metal. E hoje temos o que, meu caro Brizeno Blaster?
Olá, caros amigos, hoje temos mais uma resenha de show. O que aconteceu? Que dia foi, meu caro Bloody Jay?
Foi em Diadema este evento aí, contou com a presença de 6 bandas, dia 27, último... 27 de outubro.
Foi no último domingo aí.
2019.
Na verdade, a gente teve uma opção. Ou a gente ia ver o show do Zakk Wylde, de graça. Ou a gente ia lá pro centro de Diadema, cidade True Metal, pra prestigiar esse festival de thrash hardcore que aconteceu ali no Container. Um espaço muito legal. A gente retornou ao Container agora. Recomendo muito espaço para todos vocês. E quem fechou a noite foi o Claustrofobia. E indo lá pelas 2h30, 3 da tarde, já tinha a primeira banda no palco, né? A gente teve 5 bandas, na verdade 6 bandas, né? Antes do Claustrofobia. E a primeira que abriu foi o Grinding Reaction, que é uma banda local de Diadema que já tem estrada. Curtiu o show deles, Bloody Jay?
Muito bacana, já abriu com energia ali, né? Uma banda que é de 2000, né?
Os já tem estrada.
Então é, com 18 anos, 19 anos de banda, né? É, finalmente lançaram o primeiro disco deles mesmo aí, ano passado, que é o disco O Caos Será a Sua Herança. Me lembra o nome do... A Tua Herança. Me lembra o nome do filme do Sam Peckinpah, né? O Meu Ódio Será a Tua Herança, grande clássico do cinema. E a pegada que a gente pode ver aí é um hardcore trash, assim, né? Com bastante groove e paulada mesmo, né?
É, canta em português, não é isso?
Exatamente. A banda escolhe por cantar em português aí, dando uma lembrada no som do punk nacional, um pouco, de certa forma, né?
É. Bastante crítica social nas letras, né? Bastante energia, realmente. Vale lembrar que é o seguinte, nessa vez que a gente retorna ao Container, a gente encontra uma configuração diferente de palco, acho que por causa do Claustrofobia que se apresentar. O palco que fica no térreo já estava lá montado pro Claustrofobia e todas essas outras bandas tocaram num palco superior. Então, na verdade, a gente acabou assistindo a banda, né? A banda estava ali no andar de cima, né? E acho que isso... Acho que tira um pouco da energia, né? Porque, né... Aquele olho no olho que tem do público com a banda ali fica um pouco prejudicado pela esta configuração.
É, eu concordo, né? A estrutura fica um pouco distante, né, do público. Mas houve agitos, eu vi o pessoal apreciando o som ali.
Sim, eu gostei. Era a primeira banda, tava começando, o público ainda estava chegando, né? Mas valeu, cara. Eu curti o Grinding Reaction, meu, hardcore e trash ali, bem feito. Curti o vocalista, né? Parabéns aí.
Você da banda também, evocam aí uma coisa meio Hatebreed, talvez, um pouco de Biohazard. Gostei, achei interessante aí. Quem gostar, quem se interessar pelo som aí, quiser ver um hardcore porrada, pode procurar então o disco O Caos Será a Tua Herança, tá? Vale a pena, galera.
Perfeito, vamos pra próxima banda.
É isso aí.
E na sequência veio o Smashing Dreams. Olha, é a banda que eu acho que mais diferente... É a banda que, de certa maneira, pra mim, acabou se destacando, porque o som deles, a proposta realmente é diferente de todas as outras bandas que a gente viu, né? Em vez de um hardcore, um thrash hardcore, era a única banda que era um heavy rock, né? Pra mim, eles remetem bastante pra um heavy clássico, assim. Mas tem aquela toque indie, né? Meio alternativo.
Isso.
Né? Você curtiu Smashing Dreams?
Olha, gostei, acho que fazem exatamente isso que você estava começando a delinear aí, que é uma mistura de até Smashing Pumpkins, quem sabe, pode ter sido uma influência aí, porque também é uma banda alternativa que tem um som pesado, né? É, então vejo um pouco dessa influência desse som alternativo, do grunge, talvez, com o heavy rock, né? Com
o heavy clássico.
O heavy clássico.
Senti muito vigor do Iron Maiden ali no baterista. Umas levadas bem que me lembrou o Iron. E a banda, na verdade, é um trio, gente. Só que é um trio de 2 guitarristas e um baterista. né? O baixista não faz parte da banda, eles usam oitavadores para substituir o baixo, né? E acaba sendo um trio de dois guitarristas. Por sinal, os dois muito bons, gostei do desempenho deles da guitarra, né? Acho que com o estilo de som que eles fazem, a gente consegue ouvir um pouco mais da habilidade, da técnica ali dos guitarristas, diferente do hardcore, que é aquela levada muito rápida e às vezes tudo muito alto, né? E aí a gente não consegue pescar um pouco dessas nuances, essas coisas legais, que no heavy rock a gente faz parte, a gente vê bastante, né? E o visual deles também se destacou.
Concordo.
Tava todo mundo de preto, todo mundo muito sóbrio, né? Todo mundo de calça comprida, né? Diferente de todas as bandas que a gente viu nessa noite, que estavam ali no visual bermuda e camiseta, né? Cara, vale a pena o Smash Dreams, cara. Vale conferir. Eu curti bastante.
Concordo. Eu vou dar um destaque pro solo ali do vocal e guitarra, o Victor Derré. E achei um solo carismático. Ele acho que se destacou por uma melodia que pelo menos fica na cabeça. Se destaca por, né, uma melodia bonita. Um solo tecnicamente também achei muito bem executado, com referências dedilhados clássicos, né? Uma atenção pra técnica, né?
Sim.
E bonito, melódico, muito bem encaixado. Então, pra quem se interessar aí por alternativo com mais um peso, como o Brisano Blaster
do heavy
falou,
metal mesmo, cara, confere o Smash Dreams que você não vai se arrepender.
É uma pedida muito interessante.
Tá, eles têm um disco lançado, então, né?
Exatamente, eles têm um disco de 2018, a banda é de 16, mas eles têm o disco de mesmo nome, Smashing Dreams, lançado aí ano passado, eles mesmos.
Tá. Né, acabaram, é um disco com oito faixas, né?
Oito faixas.
Oito faixas pra você conferir, então parabéns aí, curti muito, né? E vamos para a próxima banda que tocou lá no Container.
Vai dando sequência ali aos shows, entrou o Invocaus também, de Diadema mesmo, né? O Smashing Dreams, a gente tava até conversando aqui, é de São Paulo, mas voltamos para Diadema ali com a banda Invocaus, que é uma banda que faz aí uma espécie de deathcore, thrash, hard, né?
Um pouquinho de black até.
É, com umas letras... Né? Voltadas pro terror, pro diabo, né?
Canta em português, não é isso, Blood Jay?
Canta em português, exatamente, né? Fica o vocal destacado por isso, várias frases ali, né? Emitidas na língua de Camões. E todas com uma temática obscura, né?
É. Ou de crítica social também, eles têm essa pegada também, né?
Exato, é crossover até nisso, né? O é som é meio metal também, um pouco, umas partes metal e outras partes muito hardcore e punk, né? E a letra também... misturando, né? Banda de 17 aí.
Banda recente, né? Então aí começando aí, né? Outra banda local, como você falou. E, cara, mandaram um bom show também, cara. Muito animado, vocalista, muita energia, já se comunicando bastante com o público. Ali, né? Nesse momento, quando ele já era a terceira banda, mais gente tava lá, então o público tava começando a mostrar a sua cara ali, né? E o Invocaus acho que já conseguiu agitar um pouco o pessoal. Fecharam com o Slayer, não foi?
Foram eles?
Acho que sim, fecharam com o Black Magic.
Momento bem recebido pela plateia.
E a plateia,
né?
Curtiu bastante, né? Fecharam com uma versão de Black Magic.
Eu lembro
curtiu
disso.
Bastante. Eu vou dar o destaque pro baixista do Invocaus, né? Que visualmente, né, traz esse lado mais death, black, assim, no visual dele, né? Então, enquanto a banda tá ali de bermuda e camiseta, ele tá lá de cinto de bala. O visual me lembrou bastante Possessed.
É verdade.
Né? Inclusive o estilo de tocar dele.
Concordo, viu? Concordo. Fica um elemento destacado ali, né? Do metal mais tradicional.
É, esse lado mais obscuro, né? Cara, mandou bem em vocals, cara. Me lembra bastante Ratos Porão nas músicas mais hardcore ali, né? A levar, o estilo do vocal também, né? Acho que lembra um pouco o estilo do João, né? Em algumas fases da carreira dele. E, cara, e o som da banda também, cara. Né? Me lembra bastante Ratos Porão. Acho que é uma boa influência.
Sim, eu estou certo que é uma referência pra eles. Imagino que sim, né? Uma banda que também faz essa combinação crossover, né?
Muito bom.
Mas é isso aí, então, meus amigos, quem se interessar pelo som, procura aí, né, o Invocaus. Eles têm aí um disco já lançado agora em 2019, Retirantes do Holocausto. Vamos então para a próxima banda.
E dando continuidade, aí veio o Set Fire, banda de Bauá, que já tem aí uns 10 anos de estrada também. Cara, que trouxe aí um thrash metal, toques de death talvez, né? E, cara, ótimo show, gostei muito da performance. Eles já entraram aí, já era o finalzinho da tarde, já tava de noite, então já contaram com a iluminação de palco, que também ajuda. O container tava um pouco mais cheio também, começava a chegar a totalidade do público que esteve por lá. Então, também animou aí, eu acho que ajudou a performance deles. Cara, mas acho que foi a melhor performance que eu vi nessa noite, em termos de movimentação de palco, coreografia, de... Enfim, o frontman ali deles, ali o vocalista, cara, acho que é o cara que mais agitou de se movimentar pelo palco, de se comunicou muito bem. Vai um ponto aí pro Set Fire. Nesse quesito. E que mais você me diz aí, Bloody Jane? Você achou aí? Você acha que... Qual a maior influência da banda? Vamos lá.
Ah, eu acho que eles seguem bem essa linha anos 90, Machine Head Pantera, né? Bem esse metal mais groovado, né? No caso deles, até puxando um pouco mais pro Pantera, de certa forma. Porque tem essas referências Southern Rock, né? Umas coisas rock and roll mesmo. Uns riffs, assim, mais voltados pro rock sulista. E gostei muito do trabalho dos guitarristas. Acho que foram os solos mais memoráveis juntos ali do Smashing Dreams, né?
Ah, eu acho que sim, cara. Concordo plenamente.
Né? Técnicos. É.
O baixista muito técnico, agitava pra caramba.
Muito bom.
Muito bom.
Muito bom, muito bom. É virtuoso mesmo.
Achei excelente o show do Set Fire. Pra mim, é a banda que ganhou a noite.
Foi um destaque, eu concordo. E também em referência do Slayer, né? Que eles são calcados um bocado no Slayer também. Misturam essas influências aí, né?
Bem um trash, como você falou, anos 90, né? Pô, tá lá. Muito bom o Set Fire, cara. A banda é de Mauá, como a gente falou, né?
Exatamente. E eles têm dois lançamentos aí. É o EP Deserted Land e o single Careless, que é de 2017. Então, disponível no Spotify pra quem quiser.
Então, ó, cara, confira o Set Fire, vale muito a pena. Quem puder ver ao vivo, não perca o show.
Fica a recomendação, meus amigos. Gostei também, se destacou muito bem ali, viu? Parabéns pelo trabalho técnico e a criatividade de vocês.
Ótimo, e agora seguimos com o Tessalônica que vem aí.
Aí já com tudo escuro, né? Finalmente chegamos na penúltima banda da noite, né, meu caro Brizeno? Que foi o Tessalônica aí, banda de Araraquara, aqui de São Paulo. Vieram aí pra São Paulo pra representar o hardcore mesmo.
Opa,
né?
Opa, excelente hardcore, né, cara?
É, som pesado, né? Chegaram aí, estamos ouvindo aí ao fundo faixas do SoundCloud deles, é pra quem quiser conferir, né? É, e fizeram aí um som energético ali, o pessoal também no visual, né? Uniforme de bermuda camuflada ali.
É.
Som reto e direto, banda antiga de 96 já.
Né? Banda de estrada aí, acho que a banda ela é mais antiga da noite, talvez.
É possível, fora o próprio
Claustrofobia, né?
Que é um pouco mais antigo, é.
Tá. Cara, é muito eficiente o show deles, o vocalista agita pra caramba, chamando a plateia ali. É pena que eles estavam nesse palco superior também, aí, né, abriu uma roda, até teve, cara, tinha bastante gente agitando no show deles.
Sim, é um som que convida, né? Convida, né? O fogo, a energia.
Mas assim,
aí,
sabe, um pouco mais de proximidade com o público, acho que faz essa energia fluir melhor, né? E já tava completamente de noite, o Tessalônica aí mandou bem, já com todas as luzes de palco funcionando, né? Dá um colorido ao show, né?
Verdade, traz essa dinâmica noturna que é muito legal, né?
É, excelente, cara. Mandaram muito bem, né? Set de hardcore aí, bastante crítica social, cantou em português.
Verdade, uma constante entre eles e o Invocals, né?
É.
E comemos uma boa batata ali na sequência também no container, hein?
Opa! Vale recomendar aí que o container aí tem uma espécie de praça gastronômica com porções, hambúrgueres, enfim, espetinhos. Bastante coisa gostosa, bem feita, bons preços também.
Bons preços, convidativos.
É, então... Também você vai vai comer bem se for no container, né?
Concordo, gosto muito do ambiente, recomendo pra quem quiser curtir um som, né? Se alimentando bem, uma boa cerveja, tá valendo. É isso aí, Tessalônica representou bem o hardcore aí do interior de São Paulo. É.
Manda mais hardcore mesmo da noite.
Com certeza, né? E aí nos aproximamos do final, né, desta noite. Então, vamos agora então falar do tradicionalíssimo Claustrofobia.
Ah, não! Esse show teve um bônus. É, meus caros, lá embaixo no container, além da Praça Gastronômica, tem uma barbearia. E foi nessa barbearia pequeniníssima que a gente teve o bônus da noite, que foi o de Chavizer. Banda que não estava programada ali no flyer, no evento em si, mas que fez ali uma performance enquanto o pessoal do Claustrofobia se preparava para entrar no palco ali, no palco central ali, que já é no térreo mesmo. E o Chavizer mandou bem, cara. É um punk metal crust, né? Acho que é isso. Cara, é um duo, né? É um guitarrista e vocalista e apenas o baterista. Cara, e eles sentaram a mão ali dentro da barbearia, juntou uma roda ali na portinha, show com muita energia, curtinho, deram um recado deles, curti muito, parabéns pro pessoal do Chavizer, fiquei muito feliz de ver esse bônus.
E fechando a noite, chegou ali o grande Claustrofobia, né, meu caro Brizeno, um dos maiores nomes do heavy metal nacional.
Acho que tá entre os três maiores, não é isso?
É
Sepultura, Crisium e Claustrofobia?
É, o Torture Squad também tá um pouco nessa briga, no metal mais extremo, né, metal mais pesado, metal extremo, né. Não entrando no heavy, mas do som realmente pesado do thrash, death, grind, nessa linha mais thrash e afins, né. É, o Claustrofobia é um representante antigo, estão na estrada desde 94, né? O pessoal era bem jovem ali.
Começaram ali com uns 14, 15 anos,
16,
a banda, né?
Nessa linha, entre 14 e 18 anos, né? Como acontece com muitas, acontecia com muitas bandas dos anos 80, né?
E eles são um trio agora, não?
Então, mudou a formação, exatamente. Em 2017 saiu aí o último guitarrista, que foi o Douglas Prado, pelo que entendi. E aí ficou aí o line-up, né, dos irmãos Caio e Marcos D'Angelo, e agora com o baixista Rafael Yamada, que entrou em 2018 aí, né?
Cara, um som brutal, riffs muito legais de guitarra. Acho que o Sepultura deve ser a maior influência pra eles, né?
É uma referência forte, com certeza. Slayer também, eu acho, né?
O som deles realmente transita aí nesse time aí, e com o peso e a brutalidade que tem que ter. E, cara, o que eu destaco é o seguinte: a agenda do Claustrofobia na última semana antes desse show, ou nas duas últimas semanas, foi o seguinte, cara. Eles abriram pro Slayer aqui em São Paulo. O senhor esteve lá, no cara, o Blood J. Quanto tinha naquele de público ali?
Ah, mano, entre 7, 8 mil, 9 mil pessoas.
Fantástico. Aí, no fim de semana seguinte, lá vão eles para Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tocado no Rock in Rio.
Abrindo com o Slayer, né? Com o Chuck Berry do Testament, que tocaram juntos
Enfim,
também.
Enfim, público gigante. E aí, no domingo seguinte, estão eles lá. Diadema, centro. Cerca de umas 80 pessoas assistindo o show, cara. Isso é muito legal, cara. E o show que eles fizeram ali, cara, é o mesmo show, com a mesma energia, com a mesma sinceridade desses shows que eles fizeram com o Slayer, fizeram ali no Rock in Rio.
Testament, então.
Enfim, cara, a banda é muito, muito verdadeira com o público. Com o público que gosta de metal extremo. E pra eles, assim, cara, muita humildade, eu acho o seguinte. De vir, vamos lá, vamos pra Diadema. Tem 80 pessoas que querem curtir seu som, que querem metal extremo, e vamos até lá e vamos fazer, e vamos entregar um ótimo show pra eles, né? E foi isso que o Claustrofobia fez, cara.
Realmente, a banda super profissional. O Marcos D'Angelo sublinhou isso mais de uma vez, que ele tocava ali com a mesma dedicação, né? Ele falou: tô tocando aqui com a mesma dedicação em Diadema como eu toco em qualquer outro lugar.
Mesmo. Seja pra 10 mil ou pra duas pessoas, vamos dar o melhor de si. Foi o que eles fizeram, né, cara?
E representaram muito bem esse som desse thrash death mais groovado, com essas dinâmicas pesadas e percussivas, né? Que eu vivo
verdade.
Destacando, né, pra você.
E eu destaco o baterista, cara, realmente.
Muito bom, excelente. O Caio, né? Caio D'Angelo, ele é muito bom. Ele é uma referência da bateria do heavy metal nacional, Sim. Assim.
Chamou muita atenção. E eles tocaram num palco ali, que é já o palco térreo, com o público de frente mesmo para eles, e o público respondeu toda essa energia que tem aí na performance do Claustrofobia e agitou pra caramba, teve roda pra caramba, né, todo mundo ali se divertindo muito e curtindo esse metal brutal aí, dessa que é uma das maiores bandas aí de metal aí do Brasil, cara. Muito legal, foi uma honra ter a oportunidade de ver eles e num show pequeno, mais intimista, mais pertinho, podendo ver, diferente aí do pessoal que viu eles no Slayer, no Rock in Rio, que eles já estão lá em cima, num palco um pouco mais distante. Aqui, lá no Container, tem esta proximidade que é muito, muito legal.
É verdade, né? Fica muito próximo do público. Teve a rapaz até que se empolgou ali, tava dando de uma de Homem-Aranha, né?
Opa, nas estruturas. Pendurado ali na estrutura do Container. É, a energia foi contagiante, cara. E fechou a noite, aí acho que foi com chave de ouro.
Foi muito bacana, valeu muito a pena. Parabéns pro Container, né? Por ter organizado o evento aí junto de outros.
É, parabéns pro Container, parabéns pra todas as bandas. E a gente vai finalizando por aqui. Cara, e é isso aí, né? Não parem! Não parem de ouvir metal, não parem com suas bandas, continuem. Não parem de promover shows. Enfim, o underground brasileiro precisa continuar e a gente tem que ajudar isso. Um abraço pra todos.
Com certeza. Meus caras, fiquem atentos aí. Vamos continuar com os podcasts sobre tanto resenhando shows, né, eventos como esses, como também falando um pouco sobre a história de bandas, dando uma analisada aí em vídeos, né, de clássicos do thrash metal, heavy metal.
Lançamentos
também. Fiquem atentos aí ao canal do Sonic Assault, que novidades acabam pintando, resenhas de shows da cena nacional e esses resgates históricos e críticos. Muito obrigado e até a próxima! Você escutou Sonic Assault!